As notícias na Arte, edição de António Feliciano.
O Partido Social Democrata de Torres Novas voltou a pedir a demissão do vereador Luís Silva, responsável pelo urbanismo na Câmara Municipal. Recorde-se que dois funcionários daqueles serviços, uma arquiteta e um fiscal, estão a responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva e ainda por recebimento indevido de vantagem, num processo que continua a dar muito que falar no Conselho Torrejano. Desta feita, depois de ter tornado pública essa exigência em comunicado, o PSD voltou à carga, desta feita em reunião do Executivo, a altura em que o vereador Tiago Ferreira reforçou que Luís Silva deve assumir responsabilidades políticas nesta matéria.
O prazo que foi dado ao seu vereador do urbanismo para colocar o urbanismo a funcionar não resultou. E, portanto, o que nós pretendemos é que o senhor vereador, para não passar o vexame de ser o seu presidente, admiti-lo por inamabilidade e incompetência para gerir o plano do urbanismo, se demita dessas funções. O urbanismo tem que ser agarrado com força, tem que tomar medidas concretas para se resolver os problemas e este clima de suspeição que existe à volta do urbanismo é um clima genérico que os torrejanos sentem. E, portanto, o que nós pedimos foi responsabilidade política, não foi responsabilidade de caráter criminal, não entendemos que o vereador tenha qualquer participação nos fatos. O que nós estamos aqui a falar é de responsabilidade política. E hoje em dia, nós, a nível nacional, acho que os portugueses conseguem perceber a diferença entre o que é a responsabilidade criminal e o que é a responsabilidade política. E o que nós estamos aqui a falar é de responsabilidade política. Foram incapazes de gerir o plano do urbanismo desde 2015. O seu vereador veio hoje aqui apresentar 3 ou 4 medidas. Nós, enquanto PSD, estamos de consciência tranquila porque nós, e eu principalmente, desde que fui eleito, tenho apresentado várias medidas para serem implementadas. Nós pedimos que fosse efetuada uma auditoria porque nós sabemos que o principal problema que existe no urbanismo é os prazos que se estendem sistematicamente, as pessoas ficam desesperadas e este clima faz com que as próprias pessoas muitas vezes se sintam tentadas a cair na tentação de recorrer a outros meios para resolver os seus problemas que são práticos.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, assumiu a tristeza e incómodo por aquilo que tem acontecido, advertindo, contudo, que não houve uma única situação de risco elevado em torno de situações menos claras.
Eu assumo a tristeza de incómodo de tudo o que aconteceu e que está em curso e que há de ser alvo de uma sentença judicial, que também ninguém sabe, relacionado com aquelas questões do urbanismo. Mas veio à tona, no meio das conversas, quer na reunião que eu não assisti, e agora o Tiago, e muito bem, também falou nisso, que é o relatório de execução e da prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas. E o que está, eventualmente, para ser alterado, mas que ainda está em curso neste momento e que foi aprovado em junho, se não estou em erro, de 2022, por todos, foi aprovado por unanimidade, não contempla uma única situação de risco elevado. Onde é que eu quero chegar? Que já se dizia, que já se falava, que. Mas nunca houve, da parte de ninguém, no Conselho ou fora do Conselho, que viesse provar alguma coisa para nós termos alterado o que por unanimidade aprovámos.
Por sua vez, António Rodrigues, eleito pelo movimento Pela Nossa Terra, não alinhou pelo pedido de demissão do vereador Luís Silva, admitindo a falta de alternativas para um cargo de tamanha responsabilidade. António Rodrigues quis, no entanto, falar em comportamentos que geram percepções na Câmara de Torres Novas, que considerou estar numa situação fragilizada.
Se a Câmara tem dinheiro para dar a esmo para o socialista mais feliz estar na rádio, estar numa revista para aí que quiser, porque é que tem também de arranjar dinheiro para, de outra forma, para ter outras hipóteses de vida? Uma coisa que se vê com muita assiduidade, e eu vejo isso, não é diariamente, mas é semanalmente vejo, os carros da Câmara andam a esmo por aí, sem rei nem roque. As pessoas, o que é que pensam? Então, se o vereador pode estampar um carro vindo de um jantar do Partido Socialista, e se a senhora vereadora pode andar com o neto todos os dias para um lado e para o outro com o carro da Câmara, porque é que os funcionários da Câmara não também andar com os carros da Câmara para aqui e para lá? Esta percepção, esta imagem passa. Acreditem que passa. O facilitismo com que se fazem as coisas. Eu vim agora a saber duas coisas que são incomodativas. O tal cantoneiro a que eu chamei o cantoneiro mais feliz, vim agora a saber que não tem habilitações para poder mexer numa escavação arqueológica. Mas ainda há um chefe dos arqueólogos na Câmara de Torres Novas. E as pessoas sabem disto. E isto é incómodo. Porquê? Porque tem um cartão do Partido Socialista.
Corrupção na Câmara de Torres Novas. PSD volta a pedir demissão do vereador Luís Silva e António Rodrigues fala em comportamentos que geram percepções. Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar, deseja que as autoridades façam uma investigação mais rigorosa no sentido de apurar responsabilidades perante os recentes atos de vandalismo que algumas estruturas públicas têm sido alvo. Em entrevista à ERTS, o autarca deu conta de um conjunto de episódios, em especial em casas de banho, dando a entender que, em alguns desses casos, até as próprias escolas tiveram de intervir.
Em Santa Maria dos Olivais, que esteve fechada também há alguns anos, mas casas bem impecáveis, mesmo impecáveis, e era um crime estar ali. Com o sistema de agravamento das obras de São João Batista, em que praticamente todas as partes religiosas passaram para Santa Maria, ora, tinha que haver casas bem em condições perto. Fez-se sinaléticas, trabalhou-se, conseguiu-se compor aquilo, temos uma senhora a tomar conta daqui a 12 dias, para a higiene, para ir reparando nas certas horas. Já há alturas lá foi apanhado certa miudagem como tipo de vandalismo a tentar estragar. A polícia interveio, as escolas interviram e tentaram tudo mais calmo. Espero que seja assim. Porque as pessoas têm que se começar a adaptar que os bens essenciais públicos são para se estimarem e são para ter a preservação, que eles fazem parte do nosso património para todos. Que ainda nestas casas vêm aqui, na Rua da Fábrica, uma vergonha que os grafites tiveram a amabilidade de fazer um desenho enorme que já estão espalhados pela cidade. Eu acho que a polícia ou alguém entendido deve conhecer quem são esses grafites que deveriam fazer esses desenhos, porque é em pedra que é difícil tirar aquilo. Porque aquela fachada daquelas casas vêm é tudo em pedra rugosa, martelada. De facto, acho que é feio. As pessoas deviam pensar um bocadinho antes de fazer essas arbitrariedades, porque é estragar o nosso património. É dizer mal, sentar a dizer por boca, mas a esborratar as paredes que nos diz respeito a nós como património público. Acho mal. Eu já pedi, reclamei as outras entidades. Eu acho que tem que haver uma fiscalização mais rigorosa para tomar essas atitudes. Pintem outras paredes ou arranjem outras paredes para outros lados, mas agora não estraguem a beleza dos nossos patrimónios públicos.
Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, pede investigação mais rigorosa no apuramento de responsabilidades nos casos de vandalismo pela cidade.
Rádio R, a primeira a informar.
Um jovem de 21 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Pombal, distrito de Leiria, pela prática de violência doméstica. Na sequência de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se ao local, apurando que o suspeito agrediu fisicamente a sua companheira, uma mulher de 24 anos, ameaçando-a com recurso a uma arma de fogo, que foi apreendida. A quando da chegada da patrulha ao local e perante a pronta intervenção dos operacionais, foi possível maniatar o suspeito e proceder à sua detenção, evitando consequências mais graves. O detido, com antecedentes criminais por furto, tráfico de estupefacientes e violência doméstica, foi presente no Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio R, informação.
João Luís Alves, presidente da União de Casais e Alvilbeira, assegurou que a Junta irá continuar a ter como prioridade a intervenção na rede viária da freguesia. Em recente entrevista na ERTS, o autarca respondia deste modo a quem diz que os presidentes de Junta pensam muito em Alcatrão, advertindo que se esse trabalho de manutenção não for feito, então o seu território, como outros, corre o risco de ficar com as estradas degradadas. Será então para aqui direcionada parte da verba de 110 mil euros relativa aos contratos interadministrativos numa conversa onde ficou ainda a garantia de intervenção na Rua do Coval, em Alvilbeira, uma pretensão de há muito de residentes e automobilistas.
Já tenho ouvido dizer, assim de uma forma muito generalizada, que os presidentes de junta pensam muito em Alcatrão. É verdade, nós pensamos em Alcatrão, porque, repare, uma junta como a nossa, que tem 36 quilómetros de área, que tem, não sei, esses lugares todos que eu disse, que tem muitos quilómetros de vias, Essas vias vão-se degradando todos os anos. E nós temos mal de nós se não formos reparando as vias que vão sendo estragadas, porque se nós deixarmos acumular, se nós não formos todos os anos não formos prestando atenção às vias que se vão degradando, se deixarmos acumular, daqui a 4 ou 5 anos ninguém se entende. Está tudo partido e ninguém consegue resolver nada. Portanto, essa é que é a nossa preocupação. Porque uma freguesia, para ser útil aos seus fregueses, tem que ter as vias, tem que estar em condições, porque ninguém pode ter que pedir desenvolvimento, ninguém pode pedir que a junta, que uma freguesia se desenvolva, se não tiver as suas vias em condições. Portanto, e esse dinheiro normalmente é canalizado para essa situação, e nós não fugimos à regra, apesar de que este ano nós estamos, temos um projeto feito a nível da junta para alargar uma rua em Alviveira, que se chama Rua do Coval. Era uma rua estreita que vai, depois de rodificada, depois de arranjada, vai permitir que o trânsito em certos dias complicados, porque Alviveira tem muitos eventos e às vezes tem muita complicação lá no trânsito, possa desviar o trânsito por essa rua do Coval. E, portanto, é uma rua que passa muito perto das casas, e há dois anos houve lá um incêndio e nem sequer os carros bombeiros lá passavam, e nós era uma pretensão dos habitantes já há alguns anos. Já outros presidentes tentaram fazer aquilo e não foi possível fazer porque não chegaram a acordo com os proprietários. Desta vez conseguiu-se, e vamos alargar esta rua e vamos fazê-la por fases. Já começámos o ano passado, temos que fazer muros de porte terras, etc.
João Luís Alves, presidente de Casais Alviveira, responde a quem considera que os presidentes de junta pensam muito em Alcatrão. Luísa Henriques, presidente da União de Freguesias de Madalena e Bezelga, esteve nos estúdios da ERTS, à altura em que fez um ponto de situação em torno da atualidade deste território do Conselho de Tomar. A autarca, que participou em mais uma edição do Freguesia à Freguesia, falou da preparação da Festa dos Tabuleiros e de alguns dos objetivos ainda a cumprir no atual mandato. Em foco estiveram também os investimentos da Junta, a descentralização de competências e a fixação da população, assim como as obras em curso no Largo de Sem Soldos. Destaque neste particular para o reforço do quadro do pessoal e das apostas da Junta na aquisição de terrenos para alargamento do cemitério de Sem Soldos.
Temos feito algumas aquisições, compramos um terreno contigo ao cemitério de Sem Soldos para fazer alargamento, porque é um cemitério que já está muito lotado e há necessidade de fazer alargamento do cemitério. Também estamos, porque são várias parcelas, já compramos algumas, agora dia 20 iremos fazer mais uma escritura. Pronto, e temos feito aquisição também a nível de equipamentos de corta-mato, portanto comprámos outro que pensamos que seja mais eficiente, uma parra niveladora para o trator. Temos feito alguns investimentos de forma a podermos fazer um trabalho melhor e que também que temos uma extensão, uma freguesia muito extensa, com muita estrada, e há uma necessidade constante de aquisição de equipamentos e de tentar melhorar para ver se conseguimos ser mais rápidos na resolução de alguns problemas. Estamos na altura das malditas ervas que nascem em todo o lado, não é? E portanto a freguesia é muito extensa e é sempre muito complicado darmos resposta a todos ao mesmo tempo, mas pronto, vamos fazendo por isso e vamos investindo de forma a conseguir melhorar e sermos mais rápidos e mais eficientes.
Este facto de ser uma freguesia extensa e associado ao facto de terem adquirido equipamentos implica também depois quem os opera, não é? A Junta tem reforçado o seu, digamos, número de elementos?
Nós atualmente temos 4 funcionários, sendo que 3 são do quadro. E estamos com algum problema porque já estão a ficar envelhecidos. No prazo de 2 anos, provavelmente, vamos ter 2 pessoas que vão sair e já estamos a começar a pensar em renovar o quadro, por forma a depois não termos ali um vazio, não é? Porque é preciso algum tempo para se adaptar aos equipamentos e não é toda a gente. E também não é fácil, porque, como nós todos sabemos, existe uma carreira em geral na função pública em que tanto Alfredo, a pessoa que faz o trabalho, um trabalho mais ligeiro, mais sem tanta perícia, não é? como uma pessoa que sabe manobrar uma máquina, e por vezes não é fácil conseguir convencer as pessoas a irem trabalhar para uma junta quando no exterior tem vencimentos muito superiores. Por vezes não é fácil esta gestão.
Luís Henriques, presidente da União de Freguesias de Madalena e Bezelga, aqui em entrevista à ETS.
Rádio ETS, a primeira a informar.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, voltou a defender o projeto do aeroporto de Santarém, precisamente no mesmo dia em que este dossiê foi apresentado publicamente e onde os municípios de Santarém, Alcanena, Golguém e Torres Novas concertaram estratégias que abrangem também a Lesíria e o Médio Tejo. Ou seja, o distrito irá falar a uma só voz em relação a este desejado aeroporto, sendo que o projeto deixou Manuel Valamatos convencido sobre aquilo que está em causa, numa preferência que o autarca justifica com as acessibilidades e ainda com a coesão territorial.
Todas as infraestruturas rodoviárias e ferroviárias cresceram a pensar na colocação deste aeroporto. Desde logo a A1, depois a ferrovia, a linha do Norte, o Alfa. Depois, obviamente, temos que falar na A23, na A15, num conjunto de infraestruturas rodoviárias que levam os passageiros até este novo aeroporto e também os levam do aeroporto para os vários pontos do nosso país. Portanto, as questões da acessibilidade parecem ser aqui uma questão central, sendo que, sem criticar, obviamente, as outras alternativas, não parece que alguma das outras alternativas não obrigue a um grande investimento público em termos de infraestruturas. Qualquer aeroporto que seja a norte, ou melhor, a sul do Tejo, implica uma nova travessia rodoviária e ferroviária, e todos nós sabemos as implicações financeiras que isso, obviamente, tem. Depois de dizer-vos, é uma questão que poderemos considerar talvez um bocadinho mais política, mas não deixa de ser interessante para o país, que é as questões que se relacionam com a coesão territorial. Hoje ficou ali bem evidenciado também, pelos estudos que são apresentados, que esta questão do despovoamento não é uma questão de Abrantes, é uma questão de toda a região centro e que, obviamente, que é uma matéria de grande sensibilidade e que diz respeito a todos, não diz respeito a nenhum município em particular. Todos têm tido grandes perdas, e esta região em particular, e quanto mais entramos para dentro, mais se acentua esses índices de despovoamento. E, portanto, a questão da coesão territorial do ponto de vista de uma nova dinâmica económica, social para esta região, portanto, esse também é um elemento central.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, voltou a defender a construção do aeroporto de Santarém. Acessibilidades e coesão territorial são trunfos.
Rádio Air, informação.
Avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Estamos a 2 meses e meio da Festa dos Tabuleiros, momento de afirmação da melhor tradição de vizinhança e coesão comunitárias, mesmo em tempos de opressão oligárquica no passado ou de obsessão financeira no presente. Esta semana, quando cheguei a Tomar, passei pelo antigo Centro de Monitorização e Prevenção de Tuberculose e recordei como esse era, ainda, um flagelo que obrigava a uma enorme logística pública há poucas décadas atrás, com campanhas anuais de vacinação e edifícios dedicados a esse combate espalhados por todo o país. Hoje, é uma doença sob controle e já sem requerer vacinação universal. Por percursos muitas vezes sinuosos, o mundo mudou para melhor. Comemoram-se hoje 68 anos sobre a descoberta da vacina contra a poliomielite. Quando eu era criança, a poliomielite já estava a ficar sob controle, mas ainda se registavam casos de infecção, com amargas consequências. O último caso em Portugal foi diagnosticado há 39 anos, em 1986, 2 anos depois do meu filho nascer. Ou seja, apenas 31 anos depois da descoberta da vacina e, o que não é menos significativo, 16 anos antes da erradicação total da doença na Europa. Sim, por entre crises e guerras, o mundo mudou para melhor. Lembrei-me destes dois casos e, claro, do rápido controle que se obteve sobre a Covid-19 em apenas 3 anos, porque penso que, para além de todas as feridas que se vão abrindo e fechando na pele das nossas sociedades, é no terreno da saúde que melhor se pode medir o que tem sido, no pós-Segunda Guerra Mundial, a afirmação crescente de uma cultura de cidadania e de humanismo em oposição à fragmentação da comunidade humana em pedaços sociais, bairristas ou nacionalistas. A noção de uma saúde para todos é indissociável dos principais progressos no domínio da dignidade da pessoa humana e da coesão social, e é, no quadro da tensão entre direitos de grupos e direitos globais da humanidade, o principal indiciador de que algo tem mudado para melhor nas últimas décadas. Dificilmente se encontrará outro setor no qual a continuidade e reforço de políticas públicas tenha sido tão universal, promovendo a convergência entre tradições culturais muito distintas e tão transversal através de regimes políticos muitas vezes opostos. Dificilmente se encontrará também maior convergência na condenação social comparando o descaso no direito à saúde, como é flagrante na desigualdade imposta aos países mais pobres, onde, por exemplo, a poliomielite ainda ataca cerca de 200 mil novas vítimas por ano. Vem aí a Festa dos Tabuleiros, que entre os seus símbolos carrega as papoilas, que estão desde a antiguidade associadas à felicidade, à terapia e à saúde. Hoje são feitas em papel. Nos tabuleiros e nas ornamentações das ruas, a grande tradição é o hino à vida e o direito de sorrir, mesmo em tempos difíceis. Que é como quem diz, a afirmação do direito a viver com dignidade e com saúde, como prioridade na sociedade. Uma prioridade que nunca se deixa esquecer, mesmo na embriaguez da comercialização a que alguns reduzem, por vezes, quase tudo, da alegria aos cuidados de saúde. Que não se deixe esquecer e de que não nos devemos esquecer. Para que de nós se não diga o que escreveu o poeta Nuno Judice. Conheci tipos que viveram muito, os que nunca souberam nada da própria vida. Bom dia.
Luís Osterbeck aqui com a sua nota do dia. Fechamos então por aqui este espaço noticioso. Continue com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.